A Bíblia relata uma história impressionante de um jovem rico que procurou a Jesus. Este episódio se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, versos de 17 a 22. Vejamos o que diz. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isto tenho observado desde a minha juventude. Mas Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O jovem rico era um dos dirigentes da sinagoga. Era rico e tinha uma posição de grande responsabilidade. Era sincero, simples e cortês. Ele vira Jesus abençoar as criancinhas que lhe eram trazidas. Vira o mestre segurar os pequenos em seus braços. Em seu coração brotou a chama do amor pelo Senhor Jesus e desejou ser discípulo dele. Tão impressionado estava com Cristo que, ao Jesus sair a caminho, ele correu atrás dele e, lançando-se aos seus pés, fez-lhe com sinceridade esta pergunta tão importante para ele e para todo ser humano: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Homem importante que era, não se preocupou com sua reputação diante dos outros. Correu atrás de Jesus e ajoelhou-se diante dele, pois buscava inteligentemente algo que muito desejava e que sabia só Deus lhe poderia dar. Que desejava realmente o jovem rico ao chamar Jesus de bom mestre? Sabia ele que Jesus era o Filho de Deus? O jovem rico procurava viver uma vida irrepreensível. É muito difícil encontrar uma pessoa rica que não tenha sido tentada a cair em pecado por causa de sua riqueza. O jovem rico havia controlado as paixões de sua juventude. Mesmo sendo rico, soubera controlar-se. Sua vida não podia ser repreendida. É certo que a moralidade não nos salva, mas é um bem precioso e indica a quem servimos e a quem amamos. Quando Jesus lhe disse: Se queres herdar a vida, guarda os mandamentos, o jovem retrucou: Tudo isto tenho guardado desde a minha juventude. O jovem rico estimava muito a sua justiça, a sua moralidade. Tudo quanto a lei de Moisés exigia, ele procurava fazer. Ele não supunha que houvesse alguma coisa errada em sua vida, mas estava faltando alguma coisa e ele não estava satisfeito. O jovem rico sentia falta de algo. A pior coisa que pode acontecer a um cristão é sentir-se seguro de si e não sentir falta de nada. Esta é a triste condição da igreja de Laodiceia. Rico sou e de nada tenho falta. Apocalipse 3, 17. Jesus, olhando para o jovem rico, o amou. Jesus o amou não por causa de sua riqueza, não por ele ser inteligente ou tê-lo chamado de bom mestre, nem tampouco porque ele guardara todos os mandamentos, mas porque via nele um potencial magnífico e maravilhoso para o futuro de sua obra. Amou-o porque viu que ele desejava ardentemente a vida eterna e queria fazer a vontade de Deus. Jesus o amou porque desejava fazê-lo um discípulo especial, que alcançasse excelência de caráter e representasse a Deus de modo mais perfeito. Jesus continuava olhando com amor para ele. Era isto mesmo que ele dissera. Faltava-lhe uma coisa: vencer o egoísmo. Ele necessitava possuir o amor de Deus em seu coração. Sem o amor de Deus, toda a obediência, toda a moralidade e toda a religião não são verdadeiras. Para receber o amor de Deus, ele deveria renunciar ao amor pelo próprio eu. Jesus estava testando o jovem rico. Deu-lhe a oportunidade de escolher entre os tesouros terrestres e os tesouros celestiais. Mas para seguir a Cristo, para ter um tesouro no céu, ele deveria renunciar ao próprio eu, tomar sua cruz de resignação, abnegação, renúncia e também de serviço, e fazer a vontade de Deus. Na verdade, não sabemos quanto tempo Jesus esperou por uma resposta, ou quanto tempo o jovem rico levou para tomar sua decisão. Ele compreendeu o que significavam as palavras de Cristo. Ele pensou na sua posição. Era um dos honrados membros do Concílio Judaico. Assim sendo, as perspectivas do futuro eram brilhantes e muito promissoras. Ele desejava os tesouros do céu, mas desejava também as riquezas temporais que lhe dariam vantagens excepcionais. E pesaroso, tomou a decisão. E a Bíblia diz: e retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Lucas 18:23. Que tristeza, que tragédia. Ele amou mais as riquezas do que ao Senhor, que lhe dera muitos bens para que ele se tornasse um fiel administrador deles, para servirem de bênção aos necessitados. Ele falhou. Que lástima, que pena. Jesus ofereceu ao jovem rico um modelo de conduta que todo cristão necessita seguir. É a obediência, não meramente à letra da lei, mas a obediência do amor. Sim, a única obediência que Deus aprova é a obediência da renúncia ao eu, a obediência da sujeição de nossa vontade à vontade de Deus. Podemos, portanto, resumir o ensino de Jesus ao jovem rico como renunciar a si mesmo. Esta é a essência do cristianismo, o verdadeiro amor, que tudo faz para o bem do próximo, porque deriva do caráter de Deus. Deus é amor, e todos os seus filhos demonstrarão em sua vida este mesmo amor. Jesus diz hoje: só uma coisa te falta. Ele deseja que o coloquemos em primeiro lugar na nossa vida e que sua vontade seja soberana em nossa mente. Deus nos abençoe ao tomarmos a decisão de dar o primeiro lugar a Cristo em nosso coração. Lembre-se, amigo, no trono do viver só há lugar para um. Que seja Jesus o primeiro em sua vida e na minha vida também.
No trono do viver só existe lugar para um. Lugar de quem governa tudo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir. Você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você, pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. Da fonte da vida, você verá, em Jesus existe plena alegria. mas lembrem, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na
Jesus seja o primeiro no trono do nosso coração. Oramos agradecidos por Cristo. Amém.